noite a todos os vereadores, vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias da casa, a todos os que nos acompanham também pelas redes sociais. Solicito, né, o primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça, que verifique, né, a presença dos vereadores e vereadoras nessa noite.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Fernando? Presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador Janilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Vereador Richard?
Havendo, né, o número legal, declaro aberta a presente sessão dessa noite. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para poder falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
E vereador Murilo.
Favorável.
Ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça, né, a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos senhores vereadores e vereadoras, e também os recebidos de diversos.
Projeto de Lei Ordinária número 64/2023, Prefeitura de Bitinga, Projeto de Lei número 021/2023, que autoriza o Poder Executivo a adquirir imóveis por meio de desapropriação amigável ou judicial e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária número 65/2023, Projeto de Lei 33/2023, denomina a Unidade Básica de Saúde UBS do Jardim Campo Belo.
Projeto de Lei número 70/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de Lei número 34/2023, que altera a Lei Municipal número 2.224, de 20 de março de 97, que cria o Conselho Municipal do Idoso e dá outras providências correlatadas.
Matérias recebidas, resposta aos vereadores da 143 a 157, 143 a 153, e a 157, e a 160 a 166.
Projeto de Lei Ordinária número 66/2023, autoria dos vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, cria o Programa de Segurança Escolar, PSE, e fixa outras providências.
Projeto de Lei Ordinária 68/2023, vereador Ricardo Prado, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o Dia Municipal da Ginecologista e Obstetra, a ser comemorado anualmente no dia 30 de outubro.
Beleza. Projeto de Lei Ordinária número 67, autoria da vereadora Janaína Bastos, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Bitinga, o dia e a semana municipal no agronegócio e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária número 69/2023, vereador Ricardo Prado, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o dia municipal do obstetra, a ser comemorado anualmente em 12 de abril.
Parecer CCLJR número 24/2023 ao PLO 18/2023, parecer favorável. Relatoria, vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR número 25/2023 ao PDL 2/2023, parecer favorável. Relatora, vereadora Aline Sarturi.
Parecer CCLJR número 26/2023 ao PLO 202/2022, parecer favorável. Relatoria, vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer COSP número 20/2023 ao PDL 3/2023, parecer favorável. Relatora, vereadora Janaína Bastos.
Parecer CCLJR número 27/2023 ao PLO 4/2023, parecer favorável. Relatoria, vereadora Aline Sartori.
Parecer CCLJR número 28/2023 ao PLO 7/2023, parecer favorável. Relatora, vereadora Aline Sartori.
Parecer CCLJR número 29/2023 ao PEL 2/2023, parecer favorável. Relatoria, o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Indicação número 116/2023, vereador Aline Sartori. Indica ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de auxiliar na implantação do espaço físico DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, do nosso município.
Moção número 141/2023, autoria dos vereadores Murilo Bueno, Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Moção de pesar à família Bertolini, em virtude do falecimento do senhor Deacir Bertolini, externando condolências à família enlutada.
Matéria recebida 154/2023 do SAAI, resposta ao requerimento número 133/2023 dos nobres Edis, Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa.
Matéria recebida número 155/2023, ofício número 133/2023 do DRS3, Secretaria de Saúde de Araraquara, encaminhamos anexo ofício DRS3D número 133/2023, referente ao requerimento número 117/2023, Lígia Cristina Leão.
Matéria recebida 156/2023, ofício número 044/2023, da Câmara Municipal de Santa Lúcia, encaminha moção de repúdio 005/2023 e 10/4/2023 e moção de apoio 006/2023 e 10/4/2023, da autoria dos vereadores Milton Cerqueira Leite, o Tatu e Guilherme. E desde já agradecemos pela atenção.
Matéria recebida número 158/2023, Fátima Aparecida Johansen. Balancete sintético da receita e despesa do mês de março de 2023, Poder Legislativo.
Matéria recebida 159/2023 do SAAI, ofício SAAI número 38/2023, encaminha balancete de receita e despesa referente a março de 2023.
Moção número 143/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Listão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Moção de pesar pelo falecimento de Elton Paulo Nicolau, manifestando condolências à família.
Moção 144/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado. Moção de pesar pelo falecimento do importante comunicador, educador e político Roosevelt Antônio de Rosa, manifestando condolências à família.
Passamos agora para a discussão e votação dos requerimentos. Peço, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura do primeiro requerimento dessa noite.
Requerimento número 175/2023, autoria do vereador Richard Porto de Rosa. Requerimento de justificativa, ausência na sessão legislativa ordinária de 18 de abril de 2023 por motivo de nojo. Requeiro à mesa, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, oficio ao destinatário para conhecimento e providências pertinentes.
Requerimento número 175, em discussão. Certo. Só informando a todos,
Renan,
os vereadores, vereadoras,
Renan,
a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e presencialmente também no nosso plenário, que a moção, né, número 144/23, ela foi retirada, né, dessa noite para a sua explanação, para que possa ser colocada novamente na próxima sessão da semana que vem. Então, voltamos, né, para a votação, né, discussão e votação dos requerimentos. Requerimento número 175, em discussão. Requerimento número 175, em votação. Vereadora Aline.
Vereadora Aline.
Presidente,
sim.
Qual é o requerimento?
É o requerimento aonde, né, aonde, né, o nobre vereador Richard pede a sua, né, dispensa na noite de hoje na participação da sessão.
Ah, tá. É favorável.
Certo. Então vamos lá para a votação do requerimento 175. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Requerimento número 175 foi aprovado.
Requerimento número 161/2023, vereadora Aline Sarturi. Convite à Secretaria Municipal de Educação, senhora Claudenice Xavier Borali, para fazer uso da tribuna livre do Poder Legislativo de Ibitinga para explanar sobre a segurança nas escolas. Requeiro a mesa do plenário e, atendidas as formalidades regimentais, oficie ao destinatário para conhecimento e providências pertinentes. Vereadora Aline Sarturi.
Requerimento número 161 em discussão.
Com a palavra,
presidente. Sim, vereadora.
Boa noite a todos, né? Este requerimento eu faço. Na verdade, é um requerimento, né? Porque ele será votado, mas o assunto é um convite à Secretária Municipal de Educação para que ela utilize desse espaço tão democrático que é a Câmara Municipal e faça, né, as explanações necessárias para que o Poder Legislativo de Ibitinga tenha conhecimento das ações em relação à questão da segurança nas nossas escolas. Obviamente que a secretária tem a competência de zelar pelas escolas municipais, né, mas acredito que dentro de um contexto geral, nós também teremos conhecimento do que está sendo tratado e discutido aqui no nosso município em relação às escolas particulares e às escolas estaduais. Como nós temos, né, a hierarquia direta em relação à questão, né, do município, então achei prudente que convidássemos, presidente, a secretária municipal de educação para explanar sobre esse assunto.
Requerimento número 161, ainda em discussão. Requerimento número 161, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
E vereador Murilo.
Favorável.
Requerimento número 161 foi aprovado.
Requerimento número 164 de 2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre a realização da nebulização no setor epidemiológico ser realizado apenas por servidoras mulheres, com os seguintes questionamentos. 1. Qual o motivo pela qual a nebulização no setor epidemiológico vem sendo realizada somente por servidoras mulheres? 2. A equipe não divide esse tipo de trabalho com o restante do grupo? 3. Atualmente, qual o número de servidores lotados no setor? E este número é suficiente para atender as demandas? 4. Com a realização recente de concurso, estará sendo convocados novos funcionários para o atendimento nesse setor?
Requerimento número 164, em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Obrigada, muito boa noite, senhor presidente e demais membros desta mesa, nobres vereadores desta casa, servidores que nos acompanham, público presente, tanto no plenário quanto pela internet. O propósito deste requerimento são, na verdade, reclamações que chegam até nós através do setor de endemias, pelos funcionários do setor de epidemiologia, que realizam atendimento e visitas junto às casas para justamente a busca, né, de criadouros e também da proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o grande problema atual quando falamos da epidemia de dengue, que assola diversos municípios aqui no entorno de Bitinga, e mesmo com condições e aparentemente um controle que estamos tendo na cidade de Bitinga, ainda é preocupante. Mas o que nos chamou a atenção é que servidoras nos informaram que o serviço de nebulização, pelo menos as últimas etapas e processos que foram realizados desse tipo de serviço, foram feitos somente pela equipe feminina, e não dividindo este tipo de trabalho com demais pessoas da equipe. E também uma grande reclamação que chegou até nós é justamente a questão da demanda de funcionários para um melhor atendimento, né, em todos os bairros que são necessários se realizar aí, portanto, as visitas. Então, por isso, eu questionei o número de servidores que se encontram neste local. Houve uma informação extraoficial de que estão treinando novos concursados, né, e aprovados que serão ingressos no futuro, tão em breve, no setor, mas ainda assim precisamos desta resposta formalmente. E mais do que isso também, a grande preocupação. Se moderniza setores, né, na aquisição de tablets, de equipamentos importantes, né, que traz tecnologia para facilitar o dia a dia, mas a questão do equipamento humano, digamos assim, que são funcionários que muitas vezes é preciso ampliar o número de funcionários para que realmente possa ter uma produtividade adequada, não sobrecarregando, né, os funcionários que ali se encontram neste momento. Foi por isso que eu fiz a propositura, senhor vereador, senhor presidente, e peço, portanto, o acolhimento dos demais vereadores. Obrigada.
Requerimento número 164, ainda em discussão. Requerimento número 164, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Requerimento número 164 foi aprovado.
Requerimento número 165/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre o nivelamento do asfalto no prolongamento da Rua 13 de Maio, na altura do número 2133, que fica alagado todas as vezes que chove em nossa cidade. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, por que até o momento a Prefeitura Municipal não resolveu a questão do nivelamento do asfalto no prolongamento da Rua 13 de Maio, na altura do número 2133, o qual não possui escoamento adequado da água? Segundo, quando o setor responsável tomará as providências necessárias para acabar com o problema de alagamento do local todas as vezes que chove em nosso município?
Requerimento número 165, em discussão. Sim, vereadora.
Obrigada mais uma vez. Essa história aqui é de longa data, ela já se arrasta há praticamente 6 anos. Isso foi, inclusive, numa das visitas da atual administração, através, né, da chefe do executivo, se teve a promessa, junto a munícipe morador e demais moradores ali, justamente daquele quarteirão, que haveria o serviço realizado, posteriormente concluído, e teríamos aí resolvido essa questão tão absurda que nós temos aqui, que a cada chuva a gente sabe que há pontos, né, na nossa cidade que tem problemas em demasia quando se chove torrencialmente, né, com chuva forte. Porém, aqui não se precisa muita chuva, né, fortes chuvas. Né, qualquer chuva que aconteça, arrasta-se uma quantidade de lixo, principalmente de terra, e fica todo de frente e dentro, no interior da casa de uma das pessoas que ali residem, mais precisamente no número 2133. Houve um momento, há cerca de 2 anos, um pouco mais de 2 anos, que essa munícipe entrou em contato comigo. Eu já havia feito uma solicitação como uma propositura desta natureza, e pediu, muito chateada, que eu entrasse em contato com a senhora prefeita para que pudesse resolver a questão, até porque havia sido uma promessa de campanha para solucionar essa questão. Entrei em contato e ela recebeu a visita do então secretário de administração e da prefeita municipal. Isso ocorreu num sábado pela manhã, há pouco mais de 2 anos, e mais uma vez se foi ofertado que o serviço seria realizado posteriormente mediante um estudo, porque ali não precisa de uma engenharia muito precisa e técnica para entender o que acontece. Porém, é necessário que há um laudo para que se possa fazer ali o recorte e o nivelamento decente para que a água possa escorrer, né, e não ficar ali parada na casa desta munícipe. Então, diante disso, já passado 6 anos e 2 anos que eu estou nessa tentativa e busca para a solução deste problema, reforçamos o documento para que o Poder Executivo possa analisar e resolver a questão da munícipe. É mais um problema muito pautado em vários pontos da cidade, que acaba sempre deixando para a próxima chuva ou para o próximo período de chuvas. Era isso, senhor presidente.
Requerimento número 165, ainda em discussão. Requerimento número 165, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
E vereador Murilo.
Favorável.
Requerimento número 165 foi aprovado.
Requerimento número 166, 2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre a instalação de cobertura no ponto de ônibus da rua Ernesto Manzoni, número 639, no Jardim Primavera, no residencial Sol Nascente, com o seguinte questionamento. Diante do número de crianças que residem no condomínio e seu entorno, quando a Prefeitura Municipal pretende realizar a instalação de uma cobertura no referido local, que é ponto de ônibus?
Requerimento número 166, em discussão. Sim, vereadora.
O microfone sempre desligado, vereador. Desculpa, viu, presidente. Bem, essa solicitação foi de grande parte dos moradores do condomínio Sol Nascente. Acho que a grande maioria de nós aqui desta casa reconhece este empreendimento, que ali detém muitas famílias que residem, e há muitas crianças no local. Mas, por incrível que pareça, né, mesmo sendo um empreendimento importante, né, num contexto familiar, pelo número de pessoas que ali moram, nós não temos o ponto de ônibus. Temos um ponto de ônibus, mas ele praticamente não existe. Ele é ali centralizado pela presença de um suposto banco, mas nós não temos uma cobertura, pelo menos, razoável para que possa, né, abrigar as crianças. E são muitas crianças, não só do condomínio, mas do entorno, naquela quadra, né, que se deslocam até aquele local para a busca do transporte escolar municipal. Então, quando chove, as crianças estão sempre se molhando, sempre com problemas ali no ponto de ônibus de chegada, de saída, e o sol muito forte também, excessivamente, causa danos e causa problemas a essas crianças. Então, os pais, muito preocupados, já buscaram esse pedido em outras esferas, já fizeram solicitação e nós não tivemos nenhum retorno. Oficializamos, portanto, via propositura e peço o acolhimento, por favor, dos demais vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Requerimento número 166, ainda em discussão. Requerimento número 166, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Requerimento número 166 foi aprovado.
Requerimento 167/2023, vereadora Aline Sartori, requer informações a respeito dos aparelhos de monitoramento de glicemia para gestantes diabéticas do nosso município, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quais os procedimentos que são tomados quanto à manutenção do aparelho de monitoramento de glicemia para gestantes? Segundo, é de conhecimento do setor responsável da saúde as divergências que a medição do aparelho daqui vem tendo com os outros aparelhos?
Requerimento número 167, em discussão. Sim, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Na verdade, eu coloquei este requerimento, mas eu trato essa pauta como uma denúncia. Uma gestante, né, que faz uma gestação de alto risco. Todo o tratamento, né, o pré-natal acontece no município de Matão, onde as gestantes, né, que estão nessa situação são encaminhadas aqui da nossa cidade. E essa gestante me encaminhou uma carta, né, que a própria ginecologista que atende lá no respectivo município, mencionando, né, que ela é uma diabética gestacional e que faz acompanhamento perante, né, o alto risco da sua gestação. Porém, o aparelho utilizado por essa gestante, o aparelho glicosêmico, acredito que seja o nome, que é aquele aparelho que mede, né, a questão do monitoramento da glicemia. E o aparelho que é distribuído para as gestantes aqui do nosso município, que fazem esse tratamento, né, através da rede pública de saúde, está divergente com o monitoramento que é feito, né, no momento da consulta. E o que causa toda uma alteração, né, em relação à questão do acompanhamento. Então, eu trago este requerimento aqui. Esta profissional, eu vou entrar em contato com essa médica que fez, né, essa carta de próprio punho para essa gestante, porque ela informou que outros casos, né, aqui do nosso município também está acontecendo essa mesma situação. Então, é uma denúncia que eu trago aqui para a Câmara Municipal de uma profissional, de uma gestante, e que é um caso não isolado. É uma questão recorrente aqui na nossa cidade. Então, nós vamos pedir, né, aqui publicamente para a nossa autarquia, o SAMIS, para que acompanhe rigorosamente toda essa questão, porque a questão da gestação, a questão da mulher, a questão da saúde da mulher, é uma pauta que eu acredito que a Câmara Municipal tem esse assunto, mas ainda mais sobre o trabalho do meu mandato, que eu defendo e pauto essa questão desde o ano de 2017. Então, não é uma questão que será levada à revelia pelo meu trabalho. Esta questão de diagnóstico e monitoramento, eu vou querer me aprofundar e saber realmente o que está acontecendo e saber também a qualidade desses aparelhos, né, se tem tempo útil e saber qual é a real situação e a devida importância que a nossa autarquia tem realizado em relação a esse tipo de situação, em especial para essas gestantes, né, que são diagnosticadas diabéticas. Então, senhor presidente, eu trago essa denúncia, né, acompanhado aí, anexo de uma carta da profissional que faz esse atendimento das gestantes de alto risco no município de Matão.
Requerimento número 167, ainda em discussão. Requerimento número 167, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
E vereador Murilo.
Favorável.
Requerimento número 167 foi aprovado.
Requerimento número 168, 2023, autoria dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca, requer informações sobre os aparelhos de ginásticas adquiridos por meio de emenda impositiva com o propósito de ampliação de espaços esportivos no município, apresentado ao orçamento para execução no exercício 2022, com os seguintes questionamentos. 1. Quando os referidos aparelhos de ginástica, objeto de emenda impositiva em destaque, foram entregues? 2. Desde quando foram deixados no espaço atrás do gol da quadra poliesportiva do Nicolão? O qual onde os aparelhos foram deixados é o mais adequado? 3. Por que os aparelhos não foram colocados à disposição dos usuários para serem utilizados pela população? 4. Até quando os aparelhos ficarão naquele local sem que tenham a correta destinação, ou seja, dentro de uma academia?
Requerimento número 168, em discussão.
Passa a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, público que nos acompanha através das mídias sociais e aqui presente nesse plenário. Bom, em 2021, eu apresentei uma emenda impositiva ao orçamento de 2022, destinando cerca de R$90 mil para aquisição de aparelhos para equipar por completo a academia de ginástica do município. Os aparelhos foram, de fato, adquiridos. Agora, o que eu não entendo e o que eu gostaria de saber é por que que esses aparelhos estão largados atrás do gol da entrada principal do ginásio do Nicolão. Desde quando eles estão lá e, principalmente, até quando eles vão ficar lá. O que eu posso garantir é que há pelo menos 2 meses esses equipamentos estão lá largados, cobertos com plástico preto, sob sol, chuva, como podem ver através das fotos que ilustram o requerimento. Eu não quero ser chato, mas vocês estão querendo estragar os aparelhos, vocês vão deixar até quando lá? Cada vez que eu entro no ginásio, a sensação que eu tenho é tristeza, porque não é ali que eles deveriam estar. Esses equipamentos, esses aparelhos deviam estar à disposição da população, para uso da população, que as pessoas procuram esses equipamentos. Até quando? Até quando vai ficar ali atrás do gol? Essa é a grande questão, o principal questionamento do requerimento. Então, eu espero que o Poder Executivo nos responda e dê uma destinação correta a esses aparelhos. Porque é isso que espera a população. Eu ouço os membros do Executivo, pessoas ligadas ao Executivo, dizerem: não, a gente vai alugar um prédio para colocar esses equipamentos numa nova academia. Tiveram o ano passado inteiro para planejar, para pensar isso aí. Não fizeram, não deram destinação correta até agora. Então, coloquem esses aparelhos na academia de ginástica. Se até agora não fizeram nada, tudo é melhor do que isso. Sem serventia e sem uso. E apenas para registro, presidente, a Academia de Ginástica do Nicolão continua sem monitor, sem profissional de educação física no período noturno, que é quando as pessoas saem dos seus trabalhos e procuram praticar uma atividade física e não tem um monitor, ainda não tem um professor de educação física à disposição. Obrigado, presidente.
Requerimento número 168, ainda em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Queria parabenizar pela iniciativa, vereador, não só pela preocupação, que foi uma iniciativa numa proatividade, mediante um plano de trabalho, que a gente elabora um orçamento, a gente é participativo, né, com a proposta da emenda parlamentar, e aí ficamos na expectativa de que seja atendida no rigor da lei. Né, e todas as emendas impositivas que são aplicadas num ano vigente, no caso a emenda apresentada por esta matéria aqui de 2021, ela deveria ter sido atendida e acompanhada até 31 de dezembro de 2022. E muitas das demais emendas desta casa, evidentemente que na preocupação e na atenção que nós temos, porque é para um bem coletivo, porque grande parte e todos nós aqui desta casa fizemos conquistas e aquisições com as emendas parlamentares, justamente em prol da população de Bitinga, elas não estão sendo utilizadas até o momento. Elas não estão sendo eficientes porque elas não estão sendo aplicadas. Eu vou dar grandes exemplos como isso. Quando fala de descaso de equipamentos, de bem público, não é novidade na atual administração. Várias vezes nesta casa foi se levantado sobre a questão dos veículos, inclusive veículos que são conquistados por emendas ou de recursos parlamentares por vereadores desta casa junto a deputados, veículos zero quilômetro que chegam e ficam a sol e chuva constantemente no pátio do então antigo espaço que era a sede da Guarda Municipal, sendo que nós temos um pavilhão permanente de exposições que poderia ser melhor utilizado e nos momentos ociosos ou durante o dia poderia ser um local de abrigo ou à noite que fosse um local de abrigo em um de seus espaços para os veículos da municipalidade. Sobre as emendas, eu vou citar uma situação muito clara, muito séria e, sobretudo, com um custo mensal absurdo, que a gente sabe pela necessidade, que é a UTI imóvel equipada que nós conquistamos através de emenda parlamentar, unificamos isso com o vereador Célio Aristão, com o vereador José Nilson e com o vereador presidente Ricardo Prado. Nós quatro nos unimos para um bem comum, até porque o município não possui UTI imóvel, E eu vou dar um exemplo disso. Sábado pela manhã, encontrei com a equipe SAMU. Eles estavam abastecendo num posto de combustível. E eu, conversando com os servidores do SAMU, eles estavam retornando, isso era 7:30 da manhã, eles estavam retornando de um transporte que eles realizaram de um paciente que foi deslocado para o município vizinho, Araraquara. Acredito que Araraquara, se não estiver equivocada. E teve que utilizar a viatura, que é a UTI do SAMU. Enquanto isso, o município fica desassistido para o atendimento emergencial quando é necessário, porque a gente precisa fazer o deslocamento de um paciente grave e a gente precisa de uma UTI. E essa UTI foi aquisição de emenda parlamentar no ano de 2021. Nós estamos em abril de 2023 e eu recebo respostas do SAMIS, que fez a aquisição desta UTI, findando o ano de 2022, numa contrapartida absurda, porque, a princípio, o veículo custava R$450 mil aproximadamente. Com a ausência do recurso e o envio do recurso para o SAMIS só conseguiu adquirir essa UTI em dezembro do ano passado. O preço dessa UTI foi para mais de R$600 mil. E ainda assim, na aquisição, a empresa que foi a detentora, ganhadora do processo licitatório, pediu neste mês de abril mais 120 dias para entregar a UTI móvel. Ou seja, um benefício para a população que deveria ter chegado até meados de dezembro de 2022, pedido de 2021, vai chegar praticamente no final de 2023. Aí eu pergunto, e a legislação sobre isso? E as observâncias no rigor da lei com relação às emendas parlamentares, que é que nos dá cobertura, que é que nos dá amparo, justamente nos dá garantia de que teremos estes planos, esses projetos, esses orçamentos de conquistas, seja de um equipamento de ginástica, seja de uma UTI imóvel para socorrer um paciente e fazer o deslocamento dele aqui no município, porque senão a gente loca da funerária ou empresta do SAMU, ou quando não aguarda a vinda de uma UTI lá de Araraquara para vir buscar o paciente aqui e voltar para Araraquara. Então, diante disso, a gente vê um descaso nesse sentido, de não ter um planejamento eficaz em relação às emendas, e com isso, quem perde sempre é a população. Era isso, senhor presidente.
Requerimento número 168, ainda em discussão. Requerimento número 168, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
E vereador Murilo. Requerimento número 168 foi aprovado.
Requerimento 169/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio de São José, Nilson Viana. Requer informações sobre melhorias a serem realizadas na Escola Municipal de Ensino Infantil, professor Álvaro Lipeira, com os seguintes questionamentos. Primeiro, já existe algum planejamento para que sejam realizadas melhorias nos muros da escola acima mencionada, como aumentar sua altura, colocação de concertinas ou cercas elétricas com alarme? Segundo, os respectivos destinatários têm conhecimento de que as beiradas dos muros pelo lado de fora da escola estão com mato alto e necessita de roçagem e limpeza?
Como o requerimento 169 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento de número 169 de 2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, presidente.
Pois não.
Mais uma vez, né, uma boa noite a todos. Viemos, né, na última semana, estivemos, né, visitando a escola Álvaro Lipeira, que fica ali no Jardim Pacola, e vimos, né, a questão hoje, estamos vivendo dias difíceis, dias preocupantes, com o que está acontecendo com diversas escolas no nosso país, e com toda razão, todos nós estamos preocupados, não somente nós, pais, professores, diretores, e vemos a questão, né, do muro da escola Álvaro Lipeira, que não é um muro tão alto, né, e que nessa escola estuda várias crianças, é uma creche. Então, claramente, né, deparamos com essa situação, E estamos, né, questionando e cobrando tanto o Executivo como a Secretaria da Educação também, que sejam tomadas providências com urgência nessa questão, para que o muro seja, né, aumentado o seu tamanho. Temos a questão também das concertinas que podem ser colocadas também, como também cerca elétricas com alarmes. Então pedimos, né, ao Executivo, à Secretaria da Educação do nosso município, que se atente a essa questão, sendo que atrás, né, da escola, do lado, são áreas onde tem bastante mato, que não tem nenhuma construção em volta, aonde nos preocupa mais ainda e nos alerta mais ainda do perigo e a situação que essa escola, a gente pode dizer que está carente de segurança. Então pedimos, né, como disse no início, que seja feito algo urgente para dar proteção para as crianças, diretores e professores e funcionários, né, que lá trabalham, e dar tranquilidade também aos pais dessas crianças que lá estão matriculadas.
O requerimento ainda está em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento número 170, 2023, Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca, requer informações sobre a manutenção das placas de sinalização de trânsito ao longo da rua Horizontino Negrão, em especial no cruzamento com a rua 6 de agosto, bem como sinalização de solo. As placas de sinalização de trânsito localizadas ao longo da rua Horizontino Negrão, em especial no cruzamento com a rua 6 de agosto, encontram-se apagadas, enferrujadas, sem manutenção, deixando de atender a sua finalidade, ou seja, orientar o trânsito. Diante disso, indaga-se: primeiro, as placas em questão são de responsabilidade do município? 2. Caso afirmativo, qual a programação de troca ou manutenção? 3. De igual forma, quando será refeita a sinalização no solo de parada obrigatória?
Requerimento número 170, em discussão. Requerimento número 170, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
E vereador Murilo.
Favorável.
Requerimento número 170 foi aprovado.
Requerimento 171/2023, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca, requer informação sobre a instalação de câmeras de segurança no distrito de Cambaratiba. Sendo assim, os vereadores que abaixo assinam esse requerimento buscam saber, de verdade, quando a municipalidade pretende instalar câmeras de segurança naquele local.
Requerimento número 171, em discussão.
Palavra, presidente.
Sim, vereador.
Presidente, desde o ano passado, eu, o vereador Marco, o vereador Rich, a gente vem cobrando um posicionamento da Secretaria de Segurança a respeito da instalação de câmeras de segurança lá no sítio de Cambaratiba. E em maio, a resposta que nos chegou é que até agosto essas câmeras estariam instaladas. A gente já está em abril de 2023 e até agora Cambaratiba não está incluída no sistema de segurança para monitoramento. Então a gente está reiterando o requerimento, cobrando um posicionamento da Secretaria de Segurança por uma questão até de igualdade, isonomia. A população se sente insegura, ainda mais com essa onda de ataques nas escolas. Então não há um sistema de monitoramento integrado com o centro da cidade em relação a Cambaratiba. Então, este é o atendimento, essa é a atenção que a população de Cambaratiba espera realmente da Prefeitura de Bitinga. Então, a gente vai continuar cobrando e que, enfim, essas câmaras de segurança estejam instaladas lá no distrito. Obrigado.
Requerimento número 171, ainda em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Nobre vereador Murilo, desde a instalação da central de monitoramento, se houve a promessa de que algumas câmeras seriam instaladas posteriormente, poucos meses após a instalação da central de monitoramento. Nós estivemos lá e foi cogitado esse assunto. Eu acredito que o vereador estava conosco, inclusive, e foi falado. Fiz um requerimento em 2021 cobrando estas câmeras. E Cláudio Alcalá, que é nosso secretário do Poder Executivo frente à Secretaria de Trânsito e Segurança Pública, comentou que poucos meses depois já estava tudo ok, porque precisavam adquirir as câmeras. E já se passaram praticamente quase 3 anos. Né? E o distrito de Cambaratiba continua desassistido na questão da segurança. Então, diante disso, quero parabenizá-lo pela matéria apresentada com os demais vereadores em conjunto. Era isso, senhor presidente.
Requerimento número 171, ainda em discussão. Requerimento número 171, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela. Favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco. E vereador Murilo.
Favorável.
Requerimento número 171 foi aprovado.
Requerimento número 172, 2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informação sobre a possibilidade de instalar cerca elétrica ou concertina nos muros que circundam a Escola Municipal Professora Tereza Rodrigues Freire, no Jardim dos Bordados. Com o seguinte questionamento: qual a possibilidade de instalar cerca elétrica ou concertina nos muros que circundam a creche na Escola Municipal Professora Tereza Rodrigues Freire, no Jardim dos Bordados?
Requerimento número 172, em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Bem, eu acho que, diante de todos os demais vereadores que já apresentaram aqui a grande preocupação sobre a questão da insegurança junto às escolas, e que até o momento nós não tivemos nenhuma medida que fosse efetivamente eficaz na prevenção e que isso baixasse inclusive os ânimos e deixassem os pais e responsáveis pelos alunos junto às escolas mais tranquilos, nós não tivemos nenhuma medida que seja realmente, mesmo que paliativa, mas seja efetiva. A exemplo de cidades vizinhas, cidade como a Nova Europa colocou detectores, se instalou detectores de metais nas escolas, se colocou a presença de um segurança através da contratação de uma empresa de segurança terceirizada, evidentemente, não precisando e também não tirando, né, das ruas, né, para a questão da preservação patrimonial, a presença da Guarda Civil Municipal, né, que tem esse objetivo principal, e também da Polícia Militar. Então, diante disso, nós tivemos em Nova Europa exemplos, tivemos em Bariri também exemplos de instalações importantes nas escolas com medida de prevenção. Apresentamos nesta casa requerimentos sobre a questão da instalação de portas giratórias e de também detectores de metais, mas até o momento não tivemos resposta ou sequer participamos de alguma reunião em conjunto com o Poder Executivo ou demais autoridades e poderes distintos que possamos aí buscar soluções e medidas que sejam de maior segurança para as escolas. E, diante disso, professores, diretores, alunos e também os pais desta escola aqui também como exemplo, que é a creche Professora Tereza Rodrigues Freire, no Jardim dos Bordados, estão muito preocupados porque o muro é um muro que fica exposto facilmente, né, a pessoas que possam invadir. E nós temos exemplos claros de tragédias que ocorreram por invasão junto às escolas, pulando muro. Foi um exemplo disso no sul do país. Lamentavelmente, ocorreu desta forma. E, por isso, os pais, as mães, principalmente, ficam desesperadas, estão ainda aflitas com relação a essa situação. E me pediram, através de, inclusive, uma foto que foi enviada, que se encontra registrada aqui no requerimento, a possibilidade de instalação de cerca elétrica ou aquelas concertinas, né, para que o muro possa apresentar maior segurança para os alunos. Eu peço o acolhimento de todos, por favor. Obrigada.
Requerimento número 172, ainda em discussão. Requerimento número 172, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
E vereador Murilo.
Favorável.
Requerimento número 172 foi aprovado.
Requerimento 173/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informação sobre os serviços de limpeza da rua Pedro Ribeiro Fernando, nas proximidades do número 1309 do bairro Jardim Eldorado 2, com o seguinte questionamento: qual a possibilidade do setor responsável da Prefeitura Municipal executar com urgência a roçagem do mato e limpeza da área localizada na rua Pedro Ribeiro Fernando, nas proximidades do numeral 1309 do bairro Jardim Eldorado 2?
Requerimento número 173, em discussão. Requerimento número 173, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
E vereador Murilo.
Favorável.
Requerimento número 173 foi aprovado.
Requerimento número 174/2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Requer informações à Vigilância Sanitária sobre a captura de animais soltos nas ruas pelo Corpo de Bombeiros. Com o seguinte questionamento: primeiro, após a captura de animais soltos na rua, o Centro de Controle de Zoonoses é o responsável por abrigar e cuidar desses animais? 2. Tal captura poderia ser melhorada e mesmo aumentada a estrutura atual da CCZ para receber esses animais? 3. Os veterinários do Centro de Zoonoses poderiam acompanhar o Corpo de Bombeiro nessas solicitações para averiguar a veracidade da solicitação?
Requerimento número 174, em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Bom, fiz esse requerimento, mas como questionamento mesmo, né? De qual que é o procedimento correto, já que os questionamentos chegam até nós, inclusive, né, dos animais soltos aí pela rua também, principalmente pelo centro da cidade. Então, devido à solicitação aí, vamos aguardar do executivo as devidas respostas, para que a gente possa tomar também providências. Por isso que eu peço também a colaboração de todos.
Requerimento número 174, ainda em discussão. Requerimento número 174, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Vereador Favorável.
Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
E vereador Murilo.
Favorável.
Requerimento número 174 foi aprovado. Passamos agora para as leituras e votação das moções.
Moção 137/2023, vereadora Aline Sartori. Moção de aplauso ao Ministério Público do Estado pelo projeto Cidades Antirracistas, deixando em nosso município uma minuta do anteprojeto de lei que cria o Conselho de Promoção à Igualdade Racial na cidade.
Moção número 137, em discussão. Moção número 137, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
E vereador Murilo.
Favorável.
Moção número 137 foi aprovada.
Moção número 139, 2023, autoria da vereadora Aline Sartori. Moção de aplauso ao jovem Rogério dos Santos Gutierrez pela brilhante participação na terceira etapa da quarta Copa Mirassol de Xadrez Rápido, trazendo a medalha para o nosso município, desejando-lhe sucesso nessa jornada.
Moção número 139, em discussão. Moção número 139, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
E vereador Murilo.
Favorável.
Moção número 139 foi aprovada.
Moção 140/2023, vereadora Aline Sartori. Moção de repúdio à suspensão da sorologia para dengue em nosso município a partir do dia 13 de abril de 2023.
Moção número 140, em discussão. Sim, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Eu não tenho, né, dentro do meu mandato, foram poucas moções repudiando algumas atitudes em relação às questões que são, obviamente, pautadas no interesse público e coletivo, mas eu me senti, enquanto detentora do mandato, na obrigação de tornar, né, este assunto público através da Câmara Municipal. Nós recebemos, mediante o grupo de WhatsApp que nós temos com a Autarquia de Saúde e os vereadores, um comunicado do governo do Estado de São Paulo que, a partir de ontem, né, quando nós recebemos esta informação da nossa Autarquia de Saúde, que os exames da sorologia para dengue estão suspensos no nosso município. Obviamente, mediante a gravidade da situação que nós enfrentamos, não apenas aqui em Ibitinga, mas também nos municípios vizinhos, em relação a esse assunto, eu decidi repudiar esta atitude que afeta e impacta diretamente as pessoas que precisam utilizar o sistema da rede pública de saúde. E, mediante, né, o critério estabelecido, epidemiológico, obviamente, está descrito, né, que as diretrizes de prevenção de controle das arboviroses urbanas no estado de São Paulo e apoiando pelas áreas envolvidas na vigilância, foi tomada essa medida. Então, ao meu ver, enquanto vereadora, um argumento muito genérico que não identifica, né, a questão fundamental que nós estamos enfrentando em relação a este tema, mas o que nós temos, né, neste momento é que os exames para as pessoas que utilizam, né, da rede pública de saúde e que, obviamente, têm os sintomas em relação à dengue, os exames estão suspensos e não serão realizados. O que nós temos, então, é um privilégio, agora, neste momento, é de quem realmente tem algum poder aquisitivo e que pode custear particularmente esse exame ou aquelas pessoas que têm convênio médico. Então, mais uma vez, a população que precisa e que necessita de todo o complexo de saúde público é afetada, ou seja, a população que mais precisa, a população carente, a população que utiliza o SUS, não será beneficiada desse serviço, porque simplesmente nós não sabemos o critério mais profundo em relação a essa suspensão, mas chega esse comunicado. E eu quis, de fato, tornar este assunto uma pauta que a Câmara Municipal tem, de fato, tornar público e de conhecimento da nossa população.
Moção número 140, ainda em discussão.
A palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite a todos, aos meus colegas vereadores. Em respeito à vereadora Aline, eu vou deixar meu posicionamento como sendo até parte da saúde, já fui secretária de gestor da saúde, participei de várias câmaras técnicas, várias reuniões da DRS. Eu vou fazer minha votação contrária, não tirando os méritos da vereadora Aline, mas porque eu não entendi o porquê. Quando se parte de alguma decisão da Câmara Técnica ou da DRS, algum motivo técnico, algum motivo lógico, alguma conduta médica, ou alguma coisa que de repente não está tendo necessidade, se está tendo outros sinais, ou alguma coisa para agilizar ou até retardar o diagnóstico, eu não sei. Então, eu, devido a isso, eu vou até me posicionar contra a moção, mas com todo respeito à vereadora Aline.
Senhor presidente, só para complementar, não são todos os exames que estão suspensos, viu? Mas pacientes graves ou suspeitos de óbito sobre esse assunto. Então, se você tem um óbito, faleceu em relação, tem uma suspeita de dengue, então seu exame vai ser liberado. Caso contrário, não. Se for uma questão preventiva, identificação da situação do diagnóstico clínico de um profissional, de um médico, você não pode realizar o exame em relação a ter, né, o exame gratuito da rede. Mas se o seu caso for de óbito, aí você realiza. Então, depois que morreu, você faz.
Moção número 140, ainda em discussão? Moção número 140, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Contrário.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Contrário.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
E vereador Murilo.
Favorável.
Moção número 140 foi aprovada.
Moção número 142, 2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Moção de aplauso à Rádio Jovem Pan, FM 88.1, Matão, Araraquara, pelos 4 anos de sucesso, comemorados no último dia 1º de abril de 2023.
Moção número 142, em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Bom, como um apaixonado por rádio, né? Eu acompanhei o nascimento da Jovem Pan 88.1 de Matão, Araraquara, que faz Bitinga também uma cidade, né, adjacentes aí do meio de comunicação. E parabenizando o grupo também, né, que compõe também a Rádio Saudades, a TVM, né, empresa sólida, com certeza, que tem um misto ali de música e informação com a Rede Jovem Pan, que adere ali ao Pânico também na TV hoje através da TV Jovem Pan e também dos Pingo nos Is. Então, não poderia deixar de parabenizar a equipe. Tive a honra de conhecer os estúdios aí, não só da Saudades, também como da Jovem Pan, parabenizando a eles também. Então, sucesso aí ao Grupo Centro Paulista da cidade de Matão e ao Grupo e à Rádio Jovem Pan 88.1 Matão Araraquara.
Moção número 142, ainda em discussão. Moção número 142, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável e parabéns pela matéria, vereador. Somos Obrigado. Apaixonados por rádio, viu?
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
E vereador Murilo.
Favorável.
Moção número 142 foi aprovada. Sim, primeiro secretário.
Há um problema técnico lá de uma moção que, tá, certo, que as meninas estão trazendo para a gente.
Yeah.
Tá aqui,
aí, ó.
Achei.
145. Caramba. Ela tá aqui, ó. Voltou. Tá aqui, ó.
É, moção 145/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Lino Sartori, Célia Listão, Daniela Blanco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Gênera Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Moção de pesar pelo falecimento do importante comunicador, educador e político Roosevelt Antônio de Rosa, manifestando condolências à família.
Toda a matéria lida, né, nessa noite será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para a tribuna livre dos nobres vereadores e vereadoras. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da tribuna livre nessa noite? Vereadora Janaína. Mais algum vereador, mais alguma vereadora? Estão fazendo uso, né, da tribuna livre nessa noite. A única, né, escrita foi a vereadora Janaína.
Obrigada, presidente. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite a todos os vereadores. É com grande satisfação que, nesta sexta-feira, dia 14, nós demos início à Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Ibitinga, criada pela Resolução 5.604/2022. A resolução, votada e aprovada em unanimidade pelos vereadores da Casa de Leis de Ibitinga, tem por finalidade a defesa e a promoção da igualdade das mulheres, da autonomia, do empoderamento e da representação das mulheres, bem como o enfrentamento a todas as formas de discriminação e de violência contra as mulheres, e de todas as idades, de todos os segmentos sociais, étnicos, econômicos ou culturais. É, quero aqui também aproveitar, agradecer à juíza doutora Rossana Tereza Curione Mergulhão pela brilhante palestra e por ter aceitado o nosso convite. Agradecer também, como procuradora e idealizadora da Procuradoria da Mulher nesta casa, agradecer também à vereadora Aline por aceitar ser a primeira procuradora adjunta, a Daniela Branco de Rosa por ser a segunda procuradora adjunta, e dizer a todas as mulheres de Ibitinga que vocês não estão só. E informo também que todos os meses a Procuradoria da Mulher ela vai trabalhar com temas, né? Com palestras e com prevenção para as mulheres. No próximo mês, nós vamos fazer uma palestra sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E quero deixar um convite a todos desta casa, aos vereadores, à população e todas as mulheres da nossa cidade. Obrigada, presidente.
Terminando, né, o expediente, já como não temos, né, mais nenhum vereador e nenhuma vereadora escrita, né, ou escrito no uso da tribuna livre dessa noite, passamos, né, para os 15 minutos de intervalo. Ah, correto. Então, vamos ter, né, que nessa noite, fazer uso, né, desse intervalo de 15 minutos. Então, por 15 minutos estaremos aí, né, daqui 15 minutos estaremos voltando com a nossa sessão da noite de hoje, com a ordem do dia. Solicito, né, por gentileza, que os senhores vereadores, vereadoras, tomem os seus lugares novamente para que possamos, né, retornar à nossa sessão na noite de hoje.
Barba dos profetas.
Hein? Solicito, né, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique, né, a presença, né, novamente dos nobres vereadores e vereadoras nessa noite.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando? Presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador José Nilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Havendo, né, o número legal, passamos então para a ordem do dia. Solicito, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça, né, a leitura da urgência especial ao projeto de lei número 71/23 dessa noite.
Requerimento número 177/2023. Dr. Fernando Inácio, Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Requer urgência especial ao PLO número 71/2023, que autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMIS, a celebrar convênio com a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga.
Requerimento de urgência especial ao PLO número 71/23 está em votação. Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereador Ricardo? Favorável. Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereador Fernando?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador José Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
E vereador Murilo?
Favorável.
Requerimento de urgência especial ao PLO número 71/23 foi aprovado. O relator desse projeto é a vereadora Aline. Vemos, né, que esse projeto tem uma emenda. Peço, né, após a sua aprovação do projeto de urgência especial, peço ao vereador, né, Fernando, primeiro secretário, que faça a leitura da emenda.
Emenda modificativa. Fica alterada a redação do artigo 1º do PLO número 71/2023, ficando com a seguinte descrição. Artigo 1º, fica o Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMIS, autorizado a celebrar convênio com a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga, escrito no CNPJ MF sobre o número 49270671-0001-64, objetivando a prestação de serviço de laboratório para a rede de atenção básica, 8 leitos de saúde mental, fornecimento de alimentação ao CAPS e plantões médicos na especialidade de ginecologia, obstetrícia, cirurgia geral, psiquiatria e consultas pré- e pós-operatórias, bem como aquisição de insumos e material médico hospitalar decorrentes de recursos estaduais, conforme a minuta de convênio e respectivo plano de trabalho apresentados. Isso. E também temos a emenda aditiva, que fica acrescentado parágrafo único do artigo 1º do PLO, número 71/2023, com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único. Fazem parte integrantes da presente lei a minuta do convênio e respectivo plano de trabalho que segue em anexo.
A emenda ao projeto de lei ordinária número 71/23 está em discussão. A emenda está em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
A emenda foi aprovada. Agora passamos, né, para a discussão do projeto de lei ordinária número 71/23.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Queria apenas, por uma questão de deferência e também por uma questão de que ele não está presente nessa noite para poder justificar, em razão da grande perca, dizer que essa emenda no valor de R$130 mil do repasse para a Santa Casa é uma emenda do ex-deputado estadual Cauê Macris, uma emenda estadual, tá? Que foi uma conquista do vereador desta casa, Richard Porto de Rosa, em 2022.
O projeto ainda está em discussão. Então vamos para a votação do projeto de lei ordinária número 71/23. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
E vereador Murilo.
Favorável.
O projeto de lei ordinária número 71/23 foi aprovado.
Redação final do projeto de lei ordinária 3/2023, vereador Ricardo Prado. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o Dia Municipal do Cirurgião.
Redação final do projeto de lei número 28/2023, Comissão Constituição, Legislação, Justiça e Redação, apresenta a redação final PLO número 71/2023, que autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Saúde SAMS a celebrar convênio com a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga.
Redação final ao projeto de lei número 71/23 está em discussão. Redação final ao projeto de lei ordinária número 71/23 está em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
E vereador Murilo.
Favorável.
A redação final ao projeto de lei ordinária número 71/23 foi aprovada.
Redação final do projeto de lei ordinária 3/2023, vereador Ricardo Prado. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o Dia Municipal do Cirurgião Dentista, a ser comemorado anualmente no dia 25 de outubro, e dá outras providências.
Como o projeto de lei ordinária número 3/23 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Projeto de lei ordinária de número 3/2023 do vereador Ricardo Prado está em discussão. Redação final está em discussão. Em votação. Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
A redação final foi aprovada.
Redação final do projeto de lei ordinária número 24 de 2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 012 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais do orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados à manutenção de diversas secretarias e da outras providências.
Vamos para a discussão da redação final ao projeto de lei ordinária número 24/23. Redação final em discussão. Redação final em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
A redação final ao projeto de lei número 24/23 foi aprovado.
É, projeto de decreto legislativo número 3/2023, vereador Ricardo Prado, consignando título de cidadã emérita à senhora Marlene Aparecida da Silva Elias.
Como o projeto de decreto legislativo número 3/23 é da minha autoria, eu passo a presidência, né, para o vereador José Nilson. Sendo, né, que pediria ao presidente, ao primeiro secretário, né, que fizesse a leitura, né, que, sendo que esse projeto sofreu uma emenda.
É emenda modificativa. É, fica alterada a redação do parágrafo único do artigo 1º do PDL número 3/2023, passando a constar como segue. Artigo 1º, parágrafo único, título concedido é conferido à homenageada por conta da sua profissão, experiência e prestígio pelo trabalho e serviço desenvolvido, tendo se destacado e por isso digna dessa honraria.
Projeto de decreto legislativo número 3/2023 do vereador Ricardo Prado está em discussão. A emenda. Em votação. Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
A emenda foi aprovada. Agora vamos para a discussão do projeto.
Sim, presidente, peço a palavra.
Pois não.
Vou falar sobre a biografia, né, da senhora Marlene Aparecida da Silva Elias, que é a homenageada dessa noite, né, nesse projeto de decreto legislativo número 3/23. Nasceu em 12 de outubro de 1976, natural de Bitinga, filha de Sebastião Antônio da Silva e Maria Aparecida Teixeira da Silva. Criada em uma família de 9 filhos, tendo 8 irmãos, Maria de Lourdes da Silva Marcelino, José Antônio da Silva, Clarice Donizete da Silva, Justina Antônia da Silva dos Santos, Celso Antônio da Silva, Sebastião Antônio da Silva, Adevair Antônio da Silva e Maria Aparecida da Silva. Morou em uma fazenda próxima a Ibitinga e Borborema até os 9 anos de idade. Estudou a primeira série no bairro Tanquinho e depois foi para Borborema estudar a segunda e a terceira série. Aos 9 anos, seus pais se mudaram para Novo Horizonte, onde lá terminou o ensino médio e depois entrou para a escola de profissionalismo para fazer o curso de cabeleireira. Quando estava concursando o segundo ano do curso de cabeleireira, Marlene foi convidada para trabalhar em um salão de beleza chamado Requinte Cabeleireiro, onde se aperfeiçoou ainda mais na sua profissão. Em abril de 1997, Marlene resolveu mudar para Ibitinga com seu irmão mais velho, que já morava aqui na cidade. E depois de algum tempo, seus pais também vieram de mudança para cá. No início da vida de Marlene, se deu na Vila Maria, onde ela alugou uma casa e ficou morando por quase 3 anos. Enquanto isso, foi construindo seu próprio salão no Jardim Paineiras 1, onde até hoje é o seu famoso e conhecido salão de beleza Look, Corte, Cor e Estética. Em 11 de outubro de 2014, casou-se com o senhor Rodrigo Granella Elias, com quem tem uma linda filha, Ana Letícia, de 17 anos. Marlene e sua família são católicos e participam da comunidade da Vila Maria, da paróquia Imaculada Conceição, que sempre acolheu com muito amor e carinho sua família em Cristo. Ibitinga é sua cidade natal, onde se sente realizada profissionalmente e pessoalmente. Marlene faz questão de dizer que ama Ibitinga, sua cidade de coração. Peço, né, o acolhimento dos nobres vereadores e vereadoras para que esse projeto de lei, decreto legislativo, possa ser aprovado na noite de hoje.
Ainda em discussão? Em votação. Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
E Murilo.
Favorável.
A emenda foi aprovada. O projeto de decreto legislativo foi aprovado.
Peraí. Primeira discussão do projeto de emenda à Lei Orgânica número 2/2023. Autoria dos vereadores Aline Sartori, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Acrescenta capítulo 6 denominado do turismo no título 6 da Ordem Social e da Outras Providências.
Vimos, né, que nesse projeto de emenda à Lei Orgânica número 2/23 tem uma emenda. Peço, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça, né, a leitura da mesma para nós essa noite.
Emenda supressiva. Fica suprimido o artigo 228-D, citado no artigo 1º do PL, número 02/2023. A emenda segue a orientação do parecer do diretor jurídico dessa casa, uma vez que o artigo suprimido afronta o princípio de separação dos poderes por assinar prazo para o executivo exercer o seu poder regulamentar, o que não lhe é permitido.
Emenda, né, ao projeto de lei orgânica número 2/23 está em discussão. Emenda ao projeto da Lei Orgânica número 2/23 está em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
E vereador Murilo.
Favorável.
Emenda ao projeto de lei orgânica número 2/23, foi aprovado. Agora vamos para a discussão do projeto. Sim, vereadora?
Obrigada, senhor presidente. É importante, né, explicar para a população o motivo desta emenda à lei orgânica municipal. Para quem não conhece, eu confesso, senhor presidente e demais vereadores, que antes de ser vereadora, eu não tinha conhecimento que os municípios são detentores de uma lei orgânica, que é, né, a Constituição, praticamente, né, se assemelha à Constituição federal, mas é uma Constituição municipal, vamos dizer assim, para ser mais abrangente. Mas a nossa Constituição municipal se chama Lei Orgânica. E eu sou tão entusiasmada com a Lei Orgânica que eu criei um projeto que se chama Lei Orgânicas nas Escolas, para justamente
todo mundo,
trazer esse conhecimento, né, em relação às questões que são tratadas, os dispositivos que são tratados dentro deste conteúdo, que é público, né, e que norteia todas as questões do Poder Executivo, do Poder Legislativo, da organização do município, da ordem econômica, da ordem social, da divisão administrativa do município. Então, para quem quer, né, ter uma ideia de como é o trato administrativo, o dia a dia de uma cidade, pela lei orgânica já consegue ter bastante argumentos e bastante informação. A nossa lei orgânica, eu estou com ela aqui, ela tem 239 artigos, né, que estou com ela aqui, estou vendo. E eu estava relendo a lei orgânica da nossa cidade, e eu, no título 6 da ordem social, tem os capítulos, senhor presidente, tem o capítulo da Seguridade Social, tem o capítulo da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, tem o capítulo da Comunicação Social, tem o capítulo da Defesa do Consumidor, tem o capítulo da Proteção Especial, que é o capítulo 5. E eu pensei, justamente por Ibitinga ser uma instância turística, nós não tínhamos incluído esse título, né, esse capítulo dentro do título da ordem social. Então, o nosso município merece, o nosso município precisa. E eu tive, né, a sensibilidade de incluir também nesta mudança que as questões, né, do que o poder público ele vai estimular os movimentos, né, direto ou indiretamente ligado ao turismo, mas que são definidos dentro do plano diretor do turismo. Então, essa questão do critério técnico do plano diretor do turismo também está englobado. Fiz questão de incluir este termo dentro desta inclusão e dessa alteração aqui da nossa lei orgânica, que eu tenho certeza que só vem agregar e potencializar ainda mais as questões de turismo dentro do nosso município. Algumas pessoas podem dizer que é apenas uma formalidade, mas, para quem lida com a vida pública, para quem está dentro aqui do Poder Legislativo, a gente sabe que, se não está no papel, né, então pode não ser cumprido. Tem sempre uma brecha. Então, dentro da nossa lei orgânica, definitivamente nós temos aí um ganho para o nosso município no que tange as questões estratégicas do desenvolvimento e do fomento do nosso turismo para a nossa cidade.
O projeto ainda está em discussão. Projeto de lei orgânica número 2/23. Está em votação. Projeto com emenda. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
E vereador Murilo.
Favorável.
O projeto de emenda de lei orgânica número 2/23 foi aprovado. Passo, né, novamente, né, a palavra, né, como presidente, para o senhor José Nilson, vereador José Nilson.
Projeto de decreto legislativo número 3/2023. Eu, como presidente, também voto favorável à emenda. E também ao projeto.
Passamos agora, né, como não temos mais nenhum projeto para ser votado nessa noite, na ordem do dia, passamos agora para a explicação pessoal. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve nessa noite para fazer uso, né, na explicação pessoal? E antes de terminarmos, né, a nossa sessão de hoje,
presidente,
né, eu convoco, né, todos os vereadores, vereadoras, a nós fazermos, né, um minuto de silêncio em respeito, né, ao nosso querido Roosevelt Antônio de Rosa, que foi prefeito da nossa cidade de Bitinga, também foi presidente dessa casa, pai, né, do nosso colega de trabalho, o nobre vereador Richard Porto de Rosa. Então, façamos um minuto, né, de silêncio e respeito, né, pela sua passagem e lembrando, né, por tudo aquilo, né, que ele fez pela nossa cidade de Bitinga. Nada mais havendo, né, a tratar, dou por encerrados os trabalhos da referida sessão dessa noite.
Para ficar vereador... mais bonito, eu peço uma salva de palma em nome do nosso querido que se foi, né, pelo grande homem, grande nome que ele foi para a nossa cidade de Bitinga.
Convoco, então, né, os nobres vereadores, vereadoras, para a nossa próxima sessão, que será no dia 25, né, desse mês corrente, às 19 horas. E temos também, né, como aniversariantes, dia 24, né, a nossa funcionária colaboradora Kátia, e também o vereador Marco, é isso, vereador? Dia 24, o senhor está fazendo aniversário também? 23B. Então... agradeço, né, a presença de todos, né, tenham todos uma ótima e abençoada noite de terça-feira.